e decisões jurídicas. As decisões de interpretar a Constituição e as leis devem ser tomadas pelo Poder Judiciário e pelo Supremo Tribunal Federal, que deve examinar as questões sempre com imparcialidade e distanciamento crítico. Portanto, no mundo ideal, política é política, direito é direito. São domínios diferentes. No mundo ideal. No mundo real, sabem bem os senhores, existem áreas de fronteira e existem momentos de tensão entre a política e o direito. Assim é em todas as democracias do mundo e, portanto, esta não é uma circunstância brasileira. Pois nesta linha de fronteira entre a política e o direito, existe um critério que a teoria constitucional fornece que é um bom critério para pautar a atuação do Poder Judiciário. Existem duas situações diferentes. Existe a situação em que o legislativo tenha atuado, tenha tomado uma decisão política, por exemplo, editando uma lei. E existem situações em que o legislativo não pôde, não quis ou não conseguiu formar a maioria para deliberar acerca de determinada matéria. Pois bem, quando o Poder Legislativo tenha tomado uma decisão política, tenha editado uma lei, por exemplo, a lei que disciplinou e autorizou as pesquisas com células-tronco embrionárias, ou, por exemplo, a lei que disciplina as ações afirmativas em matéria racial em universidades públicas, quando o Congresso tenha manifestado a sua vontade política, polêmica que seja, o papel do Poder Judiciário é ser deferente para com as decisões políticas tomadas pelo Poder Legislativo. O Judiciário não pode nem deve sobrepor a sua própria valoração política à valoração política de quem foi eleito, de quem tem o batismo da representação popular. A segunda situação envolve uma posição de mais flexibilidade. É quando não tenha sido editada uma lei sobre determinada matéria, mas os problemas surgem no mundo real, como aconteceu, por exemplo, com a questão da greve nos serviços públicos. Havia greve, havia situações a serem remediadas e não havia a lei regulamentadora do direito de greve. E aí o Supremo precisou decidir a matéria e decidiu estabelecendo como critério a aplicação da lei que rege a greve no serviço privado até que o Congresso viesse a legislar. Penso que esta foi uma decisão correta. Em outra situação muito interessante, que era a hipótese de demissão imotivada de trabalhadores, que também a Constituição previa uma lei que regulamentasse a indenização ao trabalhador, não veio a lei e o Supremo disse: nós vamos editar a lei. E prontamente o Congresso, em pouco tempo, editou a lei faltante numa situação particularmente interessante de diálogo institucional, que é a ideal. O Supremo detecta a eventual omissão e o Legislativo vem a sanar esta omissão. Mas o que gostaria de dizer, e aqui concluindo a parte dedicada à minha visão institucional e à minha apresentação inicial, é que quando há uma decisão política, quando haja uma lei, o Judiciário deve ser deferente. Quando haja uma não-lei, uma eventual omissão, às vezes deliberada, mas surgem os problemas na vida real, o Judiciário não pode deixar de resolver problemas da vida, porque as pessoas dependem disso, direitos fundamentais dependem disso, e nessas situações o Judiciário se expande. Portanto, a questão de maior ou menor judicialização, no fundo, está nas mãos do Congresso. Quando o Congresso atua, o Judiciário deve recuar, a menos que haja uma afronta evidente à Constituição, que é a exceção e nunca é a regra. Quando o Legislativo não atua, mas existem direitos em jogo, aí sim, inevitavelmente, o Judiciário precisa atuar. É boa hora de concluir, e eu faço aqui, portanto, a síntese do que eu penso e do modo como eu vejo o mundo. O constitucionalismo democrático, portanto, como disse, foi a ideologia vitoriosa do século XX. E é nele que se condensam as grandes promessas da modernidade. Governo do povo, poder limitado, dignidade da pessoa humana, centralidade dos direitos fundamentais, tolerância e, quem sabe, até felicidade. O constitucionalismo democrático, para quem pensa a vida como eu penso, se tornou, em grande medida, uma fé racional que nos ajuda a acreditar no bem e na justiça, mesmo quando não estejam ao alcance dos olhos. No tocante à relação entre as instituições, o constitucionalismo democrático significa um ponto de equilíbrio entre governo da maioria, respeito aos direitos fundamentais e preservação das regras do jogo democrático. Se em uma sala houver 6 cristãos e 3 muçulmanos, os cristãos não podem deliberar jogar os muçulmanos pela janela. As maiorias podem muito, mas as maiorias não podem tudo. A judicialização das relações políticas é, em alguma medida, inevitável no mundo contemporâneo. Mas o direito não pode, não deve e não quer suprimir o espaço da política. O judiciário não deve, como ninguém deve nessa vida, presumir demais de si próprio. Há uma frase feliz de Gilberto Amado em que ele diz: querer ser mais do que se é, é ser menos. Portanto, há um ponto de equilíbrio adequado. Há um ponto de equilíbrio adequado na vida institucional, há um ponto de equilíbrio adequado na vida social, há um ponto de equilíbrio adequado na vida de cada um. Ninguém é bom demais, ninguém é bom sozinho. E viver, e aqui concluo, senhor presidente, é trafegar pela vida se equilibrando. Viver é andar numa corda bamba. Às vezes a gente inclina um pouco para um lado, às vezes inclina um pouco para o outro e segue firme, sabendo que está se equilibrando. Às vezes a plateia pode achar que o equilibrista está voando, mas não tem problema, porque a vida é feita de certas ilusões. Mas o equilibrista, que somos todos nós, temos que saber que estamos nos equilibrando, porque se o equilibrista achar que está voando, ele vai cair. E na vida real não tem rede. E, portanto, eu acho que um juiz constitucional, um ministro do Supremo Tribunal Federal, a jurisdição constitucional, ela deve ser prestada como a vida deve ser vivida, com valores, com determinação, se possível com um pouco de bom humor e com humildade. Muito obrigado, senhor presidente.
Passo a presidência ao senador Aníbal Diniz.
Concluída a exposição do doutor Luiz Roberto Barroso, passamos imediatamente à fase de arguição, iniciando pelo senador Vital do Rego, que é o relator da mensagem número 42, para suas arguições e impressões pessoais.
Professor Luiz Barroso, primeiramente eu gostaria de cumprimentá-lo pela indicação. Já o fiz na condição do seu relator, sessão passada. Agora renovo os cumprimentos pelo coroamento da sua exposição. Afinal de contas, uma carreira brilhante, conquistada ao longo de vários anos de trabalho árduo e dedicado ao estudo, à advocacia pública, privada, um dos maiores constitucionalistas do país, defensor de grandes causas, intransigente defesa e defensor dos direitos humanos. É com muito orgulho, senhoras e senhores senadores, que tenho o privilégio de funcionar como relator desta indicação de Vossa Senhoria. Desempenho dessa função quando, da leitura do seu relatório, tive a oportunidade de externar a riqueza do currículo de Vossa Senhoria, conhecido não apenas nacional, mas internacionalmente. Em cumprimento ao regimento desta casa, gostaria de inicialmente fazer, na condição de seu relator, algumas indagações. Como compreende Vossa Senhoria as questões pertinentes ao chamado ativismo judicial nos tempos atuais. Cabe aos magistrados formular e editar regras de procedimentos gerais e abstratas decorrentes diretamente do texto constitucional, ou tal procedimento fere o princípio democrático elementar da separação dos poderes? A edição de normas gerais por magistrados e tribunais não estaria ofendendo prerrogativas desse poder? Quais os fundamentos constitucionais para eventual competência normativa do CNJ ou do Conselho Nacional do Ministério Público? Como entende, Vossa Senhoria, o papel dessas instituições no Estado brasileiro? Como terceira indagação, questiono a Vossa Senhoria o papel que a Constituição confere ao Senado de suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional em decisão definitiva do STF em sede de controle incidental de constitucionalidade. Outra indagação. Que alternativas legislativas possíveis podem ser adotadas para aperfeiçoar o processo de indicação pelo chefe do Poder Executivo e de apreciação por esta Casa dos membros do Supremo Tribunal Federal? Qual é a sua opinião que poderíamos fazer para melhorar e aperfeiçoar essas indicações? A respeito da trajetória de Vossa Senhoria no exercício do seu munus como jurista, como advogado de causas importantes no país. Vossa Senhoria defendeu a interrupção da gestação de feto anencéfalo ao argumento de que sua sobrevida seria efêmera. Entretanto, há casos de crianças que não desenvolveram o cérebro e o cerebelo, mas viveram mais de um ano. Eu pergunto, esse seu posicionamento poderia ser alterado se os avanços da medicina proporcionassem uma vida mais duradoura para os anencéfalos? No que tange... Outra pergunta. No que tange a regra constitucional da maioridade penal, Vossa Senhoria entende que se trata de uma cláusula pétrea? O poder constituinte derivado deve se quedar diante dessa realidade que temos atualmente? Com relação a outro trabalho desenvolvido por Vossa Excelência, com relação à união homoafetiva, pode-se considerar que a construção petroriana acerca do núcleo familiar exacerbou os limites da atividade judicante, intrometendo-se indevidamente na seara do Poder Legislativo? Outro questionamento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se aliado no sentido de admitir o poder de investigação do Ministério Público em determinadas circunstâncias. Na opinião de Vossa Senhoria, quais devem ser os limites materiais ou circunstanciais da investigação por parte do Ministério Público? Outro questionamento. Há espaço no ordenamento jurídico vigente para a regulação da liberdade de imprensa? A mitigação dessa liberdade de imprensa não esbarraria no direito individual de cada cidadão? E a questão do direito de resposta, estamos tratando dessa matéria, ou já tratamos dessa matéria, a matéria está em plenário. Qual a posição de Vossa Senhoria? Qual o posicionamento de Vossa Senhoria sobre os direitos políticos dos que foram condenados criminalmente, dos políticos que foram condenados criminalmente? O parlamentar condenado por crime perde, no entendimento de Vossa Senhoria, imediatamente o seu mandato? Se não, como exercê-lo? São as primeiras considerações que faço.
Passo imediatamente a palavra ao senador Álvaro Dias.
Senhor presidente, pela ordem.
Primeiro orador inscrito.
Me permita.
Pela ordem, senador Pedro Taques.
Senhor presidente, nós estamos vivendo aqui no Senado um momento ímpar. Fazer uma sabatina como a Constituição determina. Eu gostaria de saber quanto tempo cada senador terá, se nós estamos com pressa, levando-se em conta que Sua Excelência, Presidente da República, demorou 6 meses para indicar, né, indicar o professor Luiz Roberto Barroso, e eu, como senador da República, não me vejo aparelhado para fazer perguntas a ele em 5 minutos, em 10 minutos. Eu gostaria de indagar a Vossa Excelência se nós poderíamos fazer desta sabatina à vontade do cidadão brasileiro, conforme determina a Constituição.
Nós temos, no momento, 18 senadores inscritos para a arguição. Entendemos que 10 minutos iniciais seria um tempo razoável para que todos pudessem fazer a sua arguição. Imagino que isso responda à questão de ordem do senador Pedro Taques. E quanto aos 6 meses de espera da presidente, a gente pode dizer que a pressa é inimiga da perfeição e ela teve a melhor escolha.
Muito bem, muito bem.
Com a palavra o senador Álvaro Dias.